Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Está no ar mais um boletim de mercado do boi. Semana encerrando, preços ainda se mantendo em níveis significativos, na faixa dos R$ 300, que é a referência aqui para São Paulo, e uma expectativa a mais, demanda de carnaval. Será que a gente vai repetir demanda de anos anteriores? Vamos lá para São Paulo, onde está Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos. Douglas já está aqui com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação. E aí, Douglas, o que a gente pode esperar? Quais são as expectativas? Enfim, preço firme com alguma atenção especial aí, Douglas?
Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexandre, a gente continua confiante em relação à demanda, né, domiciliar, ao novo padrão de consumo, né, desde o início da pandemia, também no carnaval. Né? Ontem saíram os dados da Associação Brasileira dos Supermercados, né, também saíram os dados do IBGE de abate, e a gente viu que toda essa troca, né, de padrão de consumo de bares, de restaurantes, de festa, de hotelaria, migrou para o consumo domiciliar, né? Migrou para aquele churrasco dentro de casa, o churrasco na chácara, no sítio, ou o almoço na família ali também, né? E esse cenário deve se repetir, deve se confirmar também no carnaval, né? Mesmo porque a população ainda está cautelosa, a vacinação em números absolutos em relação aos outros países é grande, né? Mas o Brasil é um país continental e aí, em porcentagem de pessoas vacinadas com a população total ainda é pequeno. Então a gente acredita que esses pequenos grupos familiares somados também devem puxar o consumo de carne bovina e de alimentos, de bebidas, nesse meados de fevereiro, né, na próxima semana principalmente. Então, mercado firme, oferta de boi continua bem escassa, a gente está numa safra com cara de entre safra, preços de balcão aqui em São Paulo ao redor de 300, e a gente tem uma confiança assim que o consumo deve continuar firme, pelo menos nessa próxima semana.
Os frigoríficos estão se preparando para isso, Douglas?
Sim, a gente viu um cenário bem diferente, né? Tanto para a indústria quanto para o varejo nesse feriado, né? Nesse carnaval. Nos anos anteriores, em 2018, 2019 e 2020, a indústria pulava um ou dois dias de abate, né? E acelerava no restante, né? Conseguia fazer um equilíbrio desses abates. Esse ano está sendo diferente. A gente viu que em janeiro e principalmente em fevereiro, a indústria está abatendo menos cabeças por dia para tentar preencher todos os dias, para tentar abater todos os dias. Né? O custo fixo da indústria é alto. E esse padrão deve continuar também no carnaval. Então, a maioria das indústrias que a gente tem tido dados, tem feito levantamento, vai abater sim nessa próxima semana, na segunda, na terça, na quarta, mas mantendo esse padrão de poucos animais por dia, né? E um abate mais enxuto de uma maneira geral.
Muito bem. Agora, a expectativa é de uma demanda boa. Isso implicou, de alguma forma, em mudança de preços na carne? Já tem alguma perspectiva de aumento nos preços da carne em função dessa melhora da demanda diante de uma oferta ainda enxuta, Douglas?
Curiosamente, não. Nos anos anteriores, a gente via assim que começava em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sempre naquela viradinha do mês tinha um catch-up, né? Uma alta mais forte, uma supitada aí do preço da carne, né? E dessa vez não ocorreu isso, né? Porque a gente acredita que mesmo com o abate enxuto, né, há sim uma dificuldade da indústria, né, principalmente do atacado de carne sem osso, que é o grosso da demanda do atacado, né, e também no varejo, em colocar preços mais firmes para a indústria, para o consumidor final. Então, toda essa movimentação, essa expectativa de melhora de demanda não se traduziu em alta dos preços. Na verdade, a gente está vendo esses dois segmentos, o atacado sem osso e o varejo, com dificuldade em repassar preço mais firme, né? Assim, uma queda de 50, 40 centavos, 80 centavos, de acordo com alguma promoção para melhorar o escoamento, mas há sim uma dificuldade em repassar preços mais firmes, mesmo porque as proteínas alternativas, né, o suíno e o frango, estão mais competitivos em relação à carne bovina, né? Então, está um ambiente um pouco mais desafiador nesse fevereiro, nessa virada de mês, nesse carnaval, quando a gente olha para os anos anteriores e para novembro e para dezembro de 2020 também.
Muito bem. Agora, e exportação, Douglas? Veio fraca no começo do mês, na primeira semana, Será que tem alguma perspectiva de mudança ainda no curto prazo?
Os dados foram bem prematuros. A gente tem com base apenas a média diária dos embarques da primeira semana de fevereiro, né? Isso não dá para cravar um número ou esboçar todo um desempenho do mês com poucos dias assim. Veio fraco, como você bem colocou, ao redor de 95 mil toneladas, né? É possível que depois do ano novo chinês, enfim, passado essa próxima semana, as coisas comecem a retomar com um pouco mais de vigor. Mas é fato que com esse número mais fraco da primeira semana, a gente não tem uma expectativa otimista para fevereiro. Pode ser alguma coisa melhor que esses 95 mil toneladas, a tendência é até acelerar sim, mas a gente não espera grandes volumes nesse mês. Talvez a partir de março ou abril e maio, né, as coisas podem começar a ganhar um pouco mais de tração.
Mas se a gente não tem uma demanda, pelo menos uma espera de uma demanda forte para exportação, se a gente não tem pelo menos a expectativa de uma demanda interna boa, mas sem conseguir repassar esse preço para as carnes, a gente tem possibilidade ainda de ver o boi subindo ou a gente já está perto aí de um teto, hein, Douglas?
Bom, como 2020 como um todo, o início de 2021, quem tem dado as cartas é a oferta, né? E realmente a indústria está com dificuldade, está precisando fazer a lição de casa, corre atrás, puxa daqui, puxa dali, e a oferta continua bem restrita. Então a gente vê que sim, que há uma dificuldade em repassar preço no mercado interno, e a exportação também não está tão forte quanto a gente via no final de 2020, mas a oferta continua muito limitada, né? E isso tem dado o tom, né, tanto de janeiro quanto de fevereiro. A gente acredita que fevereiro também deve ser tão firme quanto janeiro, né? O pecuarista aqui em São Paulo está relutante em vender os animais ao redor de 300, né? E não é só aqui em São Paulo, talvez nas praças vizinhas também. A dinâmica do Triângulo Mineiro é bem parecida com São Paulo. Algumas praças aí um pouco mais que são próximas também, do Mato Grosso do Sul. Tudo isso está criando uma dinâmica muito firme, né, ao redor de 300. Então, não há muito espaço, né, para uma queda relevante em fevereiro. Então, a gente acredita que em fevereiro os preços devem continuar firmes, mesmo porque é um mês mais curto. Passado dessa semana, a outra semana do dia 22 já é a semana da liquidação do contrato de fevereiro, já é a semana da contabilidade da média do indicador Esalq, né? Então, a gente tem um tempo hábil pequeno, mas talvez a safra possa ganhar um pouco mais de cara a partir de final de março, de começo de abril, né? Enfim, o animal de pasto ainda é o grosso, né, da disponibilidade de bois do Brasil, do abate do Brasil, né? E a gente está em plena safra, com uma cara de entre safra. Uma hora essa oferta já começa gradualmente a dar sinais de melhora. Não é o que a gente tem visto até o momento.
Pois é, e o próprio IBGE confirmou isso ontem com os dados que ele divulgou, né? 2020 foi um ano complicado, pelo menos de abate de animais, que respinga na falta de oferta. Se tivesse boi, esse número não seria confirmado, talvez, Douglas?
Exato, exatamente, né? Talvez o melhor termo que a gente define 2020 e esse comecinho de 2021 seria oferta enxuta estrutural, né? Por que estrutural? Porque não é só a falta do gordo ali na ponta final da cadeia, né? É o boi magro sustentado, é o próprio pecuarista retendo fêmeas, boas matrizes que vão gerar bons bezerros depois, né? Em 2020, o INDEA, que é o órgão de dados do Mato Grosso, o maior estado pecuário do Brasil, já mostrou que os pecuaristas retiam fêmeas de idade mais avançada, ou seja, boas matrizes, estão tentando ampliar a fábrica de bezerros deles. E ontem, como você bem colocou, o IBGE também soltou os dados do abate do quarto trimestre, né? Ano contra ano, esse dado teve uma queda de 10,3%, né? Então, nos últimos três meses de 2020, o Brasil abateu 10% a menos, né, que nos últimos três meses de 2019. Esse número é relevante, né? São dois dígitos, né? Mostra, sim, que houve uma queda de animal abatido. E mesmo assim, quando a gente olha para o dado trimestre contra trimestre, né, que tem sim uma sazonalidade, mas dá uma sensibilidade do curtíssimo e do curto prazo, mostra que houve uma queda de 5,8, né, do terceiro trimestre para o quarto trimestre. Então, uma oferta enxuta estrutural, né, que tem se refletido nos preços, né? A oferta deu as cartas, né, o preço subiu, e mesmo com essa demanda interna ainda cambaleando, né, a gente vai ter uma nova rodada de auxílio, talvez as exportações comecem a melhorar a partir de março, mas isso não tem feito pressão para os preços. A oferta é que tem dado o norte para o mercado pecuário.
O Eduardo Braga pede para tirar uma dúvida em relação aí ao comportamento dos frigoríficos. Os frigoríficos, eles estão trabalhando normalmente para tentar atender essa demanda de carnaval, Douglas?
Bom, o frigorífico, ele tá, desde janeiro e fevereiro, ele está tentando equilibrar as margens dele, né? Porque a venda de carne no mercado interno, diferente do mercado externo, está um pouco mais limitado em relação a preço e volume também, só que ele tem um custo fixo alto, né? Se ele ficar um, dois, três dias sem abater dentro desse ambiente, que já está com um custo de arroba adquirida alta, né? E uma venda de carne que não mudou tanto de patamar assim quanto a arroba, talvez a margem fique mais desequilibrada ainda. Então a gente vê uma tentativa de manter esse padrão, de abater todos os dias, mas um abate mais enxuto. E também fornecer essa carne. Assim, essa carne que vai ser fornecida, vendida, né, para o carnaval, ela já foi abatida lá atrás, não é tão instantâneo assim, né? Já foi abatida há uma semana, 10 dias, 20 dias. Então, essa seria a dinâmica dessa situação, desses dias.
É mais para tentar controlar mesmo uma estratégia interna do que uma necessidade de atender um mercado que pode crescer. Como você bem colocou, a carne que vai atender esse mercado já foi abatida, já está pronta lá atrás. Legal. Douglas Coelho, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, e volte sempre, Douglas.
Que isso, eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço a todos. Até mais, Alexandre.
Valeu, até a próxima. Tá aí Douglas Coelho aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, as informações de mercado. Expectativa com boa demanda para o carnaval, e isso ainda não atingiu, não chegou nos preços, mas a gente pode ver pelo menos um enxugamento aí ainda maior do mercado de carnes. Bom, vamos aos preços rapidinho, antes de passar a bola para o João Batista Olive, que está lá esperando já para entrar no ar com o Tempo e Dinheiro. Olha aí na tela, boi gordo, fevereiro, R$ 298,05, alta de 0,42%. Para março, R$ 292,00, alta de 0,34%. Para maio, R$ 282,00, já caindo 0,19%. E o outubro, R$ 292,95, queda de 0,05%. Indicador CPEA, fechando ontem com alta de 0,42% a R$ 301,20. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência, João Batista Olive, com Tempo e Dinheiro.